Olá pessoal, voltamos.
Tudo bem, pessoal? Vocês acompanharam nosso vídeo anterior sobre como criar sua própria conta no Dream Spark e como ativar seu Azure, certo, Ana?
Perfeito. Agora, por padrão, depois que você. Ele vai demorar mais ou menos uns 4 minutinhos, ele vem para essa tela. Então, nós já estamos no portal de gerenciamento do Azure, como vocês podem ver aqui em cima, portal.azure.com. E por padrão, ele vem em inglês. Então, é interessante, caso vocês queiram, mudar para português. É bem fácil. Só vem aqui em cima na engrenagem, descer aqui no painel, dentro de Language, mudar para Português do Brasil. Selecionar. Ele vai reiniciar o Azure. Estamos aqui no portal em português, perfeito? Aqui é a dashboard do Azure. E para, como nós dissemos, nós vamos explorar um case de cadastro de clientes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um banco de dados MySQL. Perfeito, João?
Perfeito.
Então, para criar, simplesmente você vai em Novo. Dentro de Novo, navegue até Dados, mais Armazenamento. Em seguida, você vai ter disponível aqui embaixo o banco de dados MySQL. Carregado o painel, a primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para esse banco de dados. João, que nome que a gente coloca?
Alguma coisa diferente, vou pegar uma coisa nova. Coloca clientes teste 2015.
Boa, criativo. Clientes Test 2015. Perfeito. Confira se a assinatura está Dream Spark, porque muitas pessoas podem ter mais de uma assinatura, por exemplo, uma assinatura do trabalho, certo?
Isso.
Então vamos utilizar Dream Spark. Pode deixar da maneira como está. Aqui apenas a localização onde o seu banco de dados vai estar lo fisicamente localizado, certo? Ele já vai associar um grupo de recursos. E aqui é aquela questão da precificação. Para os estudantes, é totalmente gratuito, certo? Esse banco de dados, só que ele tem poucas limitações. Ele suporta até 4 conexões simultâneas e o banco de dados no ClearDB ele vai ter até 20 mega. E ele é de graça. Caso você precise de um pouco mais de robustez ou algo um pouco mais específico, você pode atualizar sua subscrição e escolher outros planos que melhor se adequem à sua necessidade, certo? Mas por enquanto vamos ficar com preço de graça, Mercúrio. E a única coisa que vocês têm que se atentar aqui é clicar em termos legais, lerem e ver se vocês concordam com esses termos, certo? Clicar em OK para autorizar a criação do banco, certo? Clicando em OK, depois você pode clicar em Criar. E ele vai demorar um minutinho, dois, para fazer a implantação física do seu banco de dados. E é só aguardar que quando o banco de dados estiver criado, ele vai aqui na área de notificação, ele vai gerar uma notificação. Então, o banco de dados foi criado, como nós podemos ver aqui na área de notificação, que teve êxito, correto? E aqui é o seu painel de gerenciamento dos bancos de dados, super criativo do João, Clientes Teste 2015. Aqui você pode acompanhar algumas propriedades interessantes, como, por exemplo, o tamanho do banco de dados que está sendo ocupado, a quantidade de conexões simultâneas que estão sendo feitas e os usuários desse banco de dados. Mas uma coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção é dentro de configurações, nessa parte de propriedades, que é a que a gente vai precisar muito. Aqui dentro vão ter algumas strings de conexão que são essenciais para que a gente possa linkar o nosso web app com esse banco de dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essas strings aqui, certo? Só clicar aqui do ladinho que ele já copia, e aí você cola em algum lugar, aqui dentro mesmo, então o nome do host. A gente vai precisar também da porta. Porta. A gente vai precisar do nome de usuário, que é o nome de usuário que ele cria por padrão. User. E a senha, a gente também vai precisar. E bem importante, a cadeia de conexão.
Ó, pessoal, esses 5 dados são bem importantes, então eu sugiro que você faça que nem o Alan. E anote todos eles para a gente poder usar nos próximos passos.
Claro, se você se perdeu, qualquer coisa do tipo, é só voltar no portal do Azure e pegar esses dados. Mas é importante já manter esses dados bem guardadinhos aí. Então, nós temos os dados, vamos minimizar aqui. E aí, vamos acessar o MySQL Workbench, que nós, como nós falamos no vídeo anterior, para vocês já terem instalado. E aí, a primeira tela que vai abrir é essa. Você vai clicar no Mais para adicionar uma nova conexão. E primeiro, você tem que só identificar essa conexão com algum nome que você queira. Conexão criativa. Tanto faz, é só um nome para a gente identificar ela. Ela vai se comunicar via TCP/IP e o hostname, por padrão, ele vem nesse endereço local. Se você deixar esse endereço e caso você tenha instalado o MySQL Server na máquina, você pode usar o banco de dados da própria máquina. Mas não é isso que a gente quer se comunicar com a nuvem. Então a gente vai pegar aqueles dados e vai colar aqui. Então, ó, nome do host, Aí a gente vai apontar para a nuvem. A porta geralmente já vem a mesma, ó, 3306,
Certo.
certo? O usuário, vamos colar. A senha, ele vai armazenar de uma maneira segura, então a gente tem que dar um store no vault. A gente vai clicar, colar aqui dentro, dá um OK. E é importante testar a conexão para ver se os dados foram validados com sucesso. Bem rapidinho, ó, a conexão foi feita.
Sucesso, sempre bom.
Bom, muito bom. Vou clicar em OK. OK. Pronto. A conexão underline criativo foi adicionada com sucesso. Dê
Perfeito.
dois cliques dentro dela para abrir. Ele vai abrir o editor do SQL. Entramos. Agora, a gente vai adicionar um código SQL para criar uma tabela e popular ela com alguns dados.
Certo.
Então, a primeira coisa, a gente vai apontar para o nosso banco de dados. Então, a gente vai usar use. E esse banco de dados, que é o cliente teste 2015. Então, eu vou clicar com o direito, porque eu tenho preguiça. Copy to clipboard, name. Só para dizer que a gente vai usar ele. Ponto e vírgula. E a partir daqui, a gente já desenvolveu um código. E esse código que a gente vai colar aqui dentro vai estar disponível no GitHub associado dentro desse MVA. Então, quem quiser depois utilizar,
Tá
pode ir lá no
disponível.
nosso GitHub.
Isso, ele vai estar disponível para todo mundo.
Então, esse é o nosso código. Então, explicando de uma maneira bem rápida, é bem simples o código, mas é somente a questão do incremento para ele aumentar de 1 em 1. Então, aqui simplesmente a gente vai criar uma tabela chamada de tabela clientes, certo? Com ID, nome, sobrenome, idade, sexo e estado. Os parâmetros que tem not null, eles são obrigados você colocar, e null aqui é opcional, pode
Legal.
colocar ou não. E aqui dentro está o código para popular a tabela. Ele pode colocar, a gente colocou alguns valores fantasia aqui, você pode colocar mais.
Eu acho que queria saber, seria interessante se o aluno quer praticar o SQL, ele pegar mais dados e também criar outras tabelas?
É importante, né? Porque por exemplo, ele poderia criar outras tabelas para fazer uma aplicação um pouco mais complexa, popular com valores fantasia que ele mesmo cria, só para praticar essa questão do SQL, que é bem importante. Colocados esses dados, você pode vir aqui no raiozinho aqui em cima, ou dar um Ctrl Shift Enter, e ele já vai fazer toda a questão de inserir os dados e criar a tabela. Como vocês podem ver, está tudo verdinho aqui, então deu tudo certo. Se você quiser conferir, por exemplo, que os dados foram criados, você pode dar o comando select from tabela clientes, só para verificar que os dados foram criados. Então a gente pode ver aqui no grid que, conforme o código anterior, João, Maria, Juca, Ana, Antônio e Júlia estão no banco de dados.
Todo mundo tá aí já.
Está todo mundo aqui. Então a etapa do MySQL é essa. A gente vai parar por aqui. E na próxima etapa a gente vai criar uma conta no Visual Studio Online.
Isso mesmo. Então,
Perfeito?
fiquem ligados no próximo vídeo para continuar esse processo todo.
Bacana, até a próxima.
Obrigado, galera.